Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Voltei de novo. Tá. 121 contratos, né? Na verdade, a gente fala, ah, mas o CP não paga nada, não passa, né? Então, mesmo o sistema está sempre fora. Então, a mesma dificuldade que a equipe dela teve, a gente tem também. Todo mundo tem, né? O site fica fora, a conversão é baixa. Mas o que, que ela fez? Esse resultado não foi à toa, né? Ela fez 1.300.000 com uma estratégia. Então, na verdade, dos 15 escritórios, 6 escritórios, 6 supervisores, é que fizeram o resultado. Então, a gente viu que realmente, na mesma região, né, é diferente, assim, comparar Rio de Janeiro com São Paulo, mas ela estava na mesma região e dos 15, 6 conseguiram entregar. Então, está claro que é a gestão. Né? Então, a gente precisa fazer uma gestão mais forte nisso. Então, a gente precisa acompanhar, cobrar, né, o CP, porque se falar, o negócio acontece, e a gente precisa acompanhar. E entender o motivo, por que, que aquele contrato está sendo reprovado. Então, ela deu algumas dicas que eu achei legal, né, multiplicar para vocês em relação ao cadastro. Se a gente tiver alguma informação errada no cadastro, alguma informação divergente, aquela aprovação não vai ser, né, aquele contrato não vai ser aprovado. E aí, um contrato que, de repente, a gente deixa na mão do cliente para ele enviar os documentos, né? Então, a Ivone até falou sobre isso ontem, para aumentar o percentual de aprovação, o que é legal fazer? Pedir para o cliente enviar as fotos da documentação, ainda mais uma identidade muito antiga, para o promotor checar para ver, né, a qualidade do documento antes dele entrar no aplicativo e anexar a documentação. Isso, assim, a Fran falou muito também sobre isso, que ela estava tendo muito problema. Tipo, é difícil aprovar. Aí, quando consegue o cliente, você vai lá, cadastra, daqui a pouco vem a reprovação. Por quê? O documento dele é muito antigo, ele mandou de qualquer forma, mandou documento cortável, ilegível. Qualquer informação divergente, que ele colocou alguma coisa errada, ou, né, ou o documento realmente estava com problema, já era. A gente só vai conseguir fazer esse contrato daqui a 30 dias. E, às vezes, nem 30 dias. Então, eu acho que isso é uma dica legal. Acho que é legal para vocês me explicarem. Uma coisa que ela falou é em relação ao plantão. O que ela fez para ter esse resultado? Esses 6 escritórios fizeram um plantão no sábado, com foco somente no CP. Né? Então, a gente pode fazer esse plantão, ou a gente pode fazer também como a Eli desenhou, né? De por hora em hora lá, ou o dia inteiro, ou meio período. A gente precisa fazer alguma ação específica para isso. Se deixar na mão do promotor, ele não vai fazer. Ele vai ficar focado na Prefeitura do Rio, e a Prefeitura do Rio é rate embaixo. Reprova, ele vai lá, coloca no CP, vai reprovar. Então, estratégia errada, porque a gente acaba desmotivando aquele promotor. Não adianta ele olhar lá o reprovado no preço da prefeitura e colocar lá para tentar ver o CP. Dificilmente vai passar, gente 1, 2, 3, gente embaixo, não vai aprovar. Então, qual é a estratégia que ela colocou? Foram aqueles privados, né, que sumiram as regras que eu falei para vocês. Ah, a Ivone falou ontem que o banco está sendo mais criterioso na análise em relação ao credit score, em relação aos convênios privados. Por quê? Tem muitos convênios que estão dando carência. Só que a gente falou para ela, alguns convênios que estavam, né, dando carência não estão mais, na verdade, não aparece mais para a gente a regra. Né? E aí, justamente por não ter essa... Por que o banco não liberou para a gente? Porque é um cliente que pode ser que ele é funcionário privado, então ele pode ser que ele seja desligado. Né? E aí, a análise acaba sendo mais criteriosa. Então, eu acho que a gente pode olhar, sim, o CP em relação ao privado, mas não na forma como a gente estava fazendo. Tipo, vamos focar somente, por exemplo, no privado. Eu não posso vender o consignado para ele, mas vamos fazer uma ação voltada só para o privado. Acho que a gente pode enxergar como uma oportunidade. Aparecer um cliente de um convênio privado que eu não consigo fazer o consignado, aí eu vou lá e vou tentar o CP. Mas eu acho que a gente pode tentar pegar as planilhas antigas, isso, na verdade, o supervisor precisa olhar, o promotor não vai olhar, pegar as planilhas de atividade comercial de telemarketing e olhar os clientes sem margem. Então, essa foi a estratégia que ela usou, de pegar todos os clientes sem margem e jogar lá no site para ver se libera. E aí, realmente, a atuação do cliente que tem um rating, né, mais alto aumenta. Então, essa foi uma dica legal que ela fez. Então, a gente vai ter uma meta esse mês. O Alberto falou muito sobre isso, porque ele viu que realmente foi um problema de gestão, porque não falo em região diferente, mas na própria São Paulo, né? A gente fez outro seis, outro seis, outro seis. Então, ele cobrou, né? Ele vai cobrar uma meta individual, acho que a gente precisa mostrar, falar isso para o promotor. Cada promotor tem que ter 14 mil de CT. Não é um número impossível de fazer, porque a região da Fran, que teve um resultado espetacular, ela fez uma média de 28 mil, né? De 28 mil por promotor. Então, esse é o nível que está abaixo, assim, 14 mil é a média da Copacred, na verdade. E aí, a gente precisa cobrar, se a gente não cobrar e não acompanhar a execução do plano, o promotor não vai fazer. Ou vai fazer de qualquer maneira. Então, a gente precisa desenhar para ele: olha, eu quero que você pegue esse cliente aqui, da atividade comercial do mês tal, uma horinha por dia, ou meio, sei lá, meio período, né, da forma como vocês vão fazer o desenho aí da estratégia, mas que ele precisa focar no CP, senão ele não vai olhar, ele vai olhar o cliente reprovado da prefeitura. E aí ele vai chegar para você e vai falar: olha, eu não consigo fazer esse produto porque nada prova. E realmente, ele acaba ficando desconfiado. Vejo lá que tem promotor que faz mais de 100 propostas e não passa nada. É desnecessário, ele está pegando os contratos que foram reprovados e estão jogando lá. E acaba ficando desmotivado porque vê que nada aprova e ele não vai mais fazer esse produto. Vai, acaba deixando para lá. E a gente precisa entender quem na nossa equipe oferta e quem não oferta. Então, a planilha, eu acho que é importante vocês terem lá a disciplina de cobrar a planilha. É chato. Mas, por enquanto, a gente não consegue ver. Daqui a pouco, a gente vai ver no sistema o que, que o cara simulou. É importante a gente saber se o Joãozinho lá está abordando, está fazendo a oferta do CP. Se esse ano vai ficar reclamando para você, que não consegue fazer porque não aprova. Só que, na verdade, quando a gente olha a planilha, não tem nada lá. Tem dois, três clientes na oferta. Então, na verdade, você vai pegar o cara ali. Mas, olha só, ontem, então, é muito mais fácil quando você pega a planilha do dia anterior. De manhã cedo, você vai olhar a planilha e vem cá. O fulano, ontem você teve, sei lá, três CPFs só visitados, né? A gente não fez aquela, combinou de fazer a ação, e você consegue entender se ele realmente está fazendo, se não está fazendo. O trabalho do servidor, gente, é esse. É você ser chato. Porque se você não for chato, as coisas não acontecem. Então, você precisa ser chato. Você precisa cobrar, você precisa acompanhar. Não é simplesmente, ah, eu preciso fazer um CP. Vamos lá, tem que fazer CP. A gente precisa entender como ele está fazendo e se realmente ele está fazendo. E para isso, dá trabalho. No primeiro momento, vai dar trabalho. Você é educado a trabalho. Só que depois que você educa, né? Se você tem lá, se você tem a disciplina do negócio, vai fluir. A mesma coisa em relação à planilha de atendimento na época que a gente tinha que colocar lá para atendimento. Se você não ficar falando, gente, planilha de atendimento, vamos lá, anota aí quem você atendeu, qual foi a origem. E isso depois fica, né, todo mundo já começa a acompanhar, ah, não, cadê a planilha? E aí eles mesmos acabam falhando. Então, precisa falar um tempo inteiro sobre isso e precisa cobrar. O Alberto chegou a falar mais uma vez em relação ao super ranking, que na verdade vai ser o acelera poupa. A gente vai ter uma meta, né? Não sei quando, não sei se é mês que vem, no mês de julho, mas eles já estão estudando isso para outros produtos. O Banco Santander, na verdade, ele cobra a empresa não só pelo consignado. A gente tem outras metas, né? De GetNet, conta corrente, crédito imobiliário, daqui a pouco vai vir consórcio. Então, tem que ficar claro para o promotor, né, que ele não é mais um promotor de um produto, né, de consignado. Ele trabalha com um leque, um portfólio de produtos que a gente precisa ofertar para o banco e aí de acordo com a oportunidade. Então, se a gente tem lá, eu multipliquei para vocês, eu achei muito legal a dica que a Paola deu. Ela olhou lá O cliente vem de Natura. Pô, legal. Se ela vem de Natura, eu vou chamar ela lá e vou oferecer a NetNet. De repente, ela tem outras amigas que vendem Natura e não tem a maquininha. De repente, ela tem, mas as amigas não têm. Então, eu acho que essa dica é legal a gente multiplicar isso para os promotores, para eles terem essa visão. Porque são poucos que são diferenciados, né? Na maioria, não tem essa visão. Conta com isso. A gente vai fazer uma portabilidade. O contrato não passou. Aquele cliente que a gente abriu a conta corrente, a gente vai indicar, a gente vai ganhar pela conta corrente. Ou um cliente que eu estou fazendo uma abordagem do cliente com ele que não é, o cliente não é correntista. Eu tenho a oportunidade de fazer com que ele abra uma conta. Então, beleza, é uma oportunidade. É dessa forma que a gente precisa vender os produtos. Crédito imobiliário, ele colocou uma meta de 50 mil para o promotor. A gente precisa falar sobre isso. Na verdade, indicação, informar que está no nosso portfólio. Se a gente não falar para o promotor, esse produto fica esquecido. No mês passado, fizeram 6 contratos, né? E o comissionamento desse produto é um comissionamento alto, né? Em cima do valor. Então, assim, eu acho que é legal a gente divulgar isso e incentivar o promotor a falar sobre isso, né? Então, porque daqui a pouco o próprio promotor vai ter lá o Acelera Poupa, onde ele vai ser cobrado por cada produto. O que mais? Acho que é legal falar em relação ao plano. Tá, em relação ao plano, a gente pode pegar esses promotores do último quartil, que puxam nosso resultado para baixo, e trabalhar outros convênios. A gente tem o INSS, né? A gente tem bastante CPS no Prospect, tem nome para caramba de INSS, e a gente pode fazer um trabalho em cima do OLA, de olhar lá no OLA. Se o cliente tem contrato a refinanciar e a gente pode fazer esse trabalho, ou a gente pode trabalhar a própria carteira de INSS do Santander. Mas a gente precisa focar em outros convênios, porque esse promotor, ele não está conseguindo performar, né? Ele não está performando na Prefeitura do Rio, que é um convênio que cai no colo, né? Então, não adianta deixar ele pedalando, que ele não vai dar o resultado. Então, é mais fácil você cobrar ele, que ele faça menos contratos, mas que ele tenha um comissionamento de 1%. Se ele fizer 50 mil, né, acima, a taxa de 1,78, acima de 72 parcelas, ele ganha 1% de comissão, gente, R$ 500. Então, 50 mil. Então, assim, eu acho que é foco. Se a gente botar o cara para fazer o que a gente quer, ele vai fazer. Se deixar solto, ele vai fazer a Prefeitura do Rio e nem vai fazer nada, porque o cara não está conseguindo performar. Então, a gente precisa desenhar, fazer uma agenda com ele, para esses promotores que estão no último quartil, trabalhar outros convênios. Não adianta trabalhar com a prefeitura, porque o cara tá puxando o seu resultado para baixo. De repente, ele consegue fazer uma prefeitura de São Pedro, um outro convênio, INSS, né, Exército, algum outro convênio, para que ele consiga se desenvolver e consiga ter um resultado melhor. E aí a gente precisa fazer um plano de recuperação desses promotores até sexta-feira, tá? E é legal a gente colocar na semana que vem, em diante, porque essa semana já foi. Mas semana que vem, dia a dia, o que você vai fazer, né? Quais são as ações, o que aquele promotor vai fazer diariamente, tá? A meta desse mês, a gente tem 21 dias, né? 7.980.000, na verdade. A Poupa Crédito, se ela fosse colocar, o Gerson, acho que ele cobra muito, né? Se a gente faz um resultado, mas ele não olha só aquele resultado, por exemplo. Aí ele fez um resultado de gente grande, né? De escritório potente no mês passado, 1.600.000 e pouco. Ele não colocou a meta dele no mesmo resultado, porque ele sabe que foi um mês que ela não é um resultado linear. Ela fez aquele resultado no mês passado. Só que também não dá para colocar o mesmo resultado do mês anterior, porque ela teve um crescimento absurdo do mês para o outro. Então, ela ainda não tem, a Vila da Penha não tem código. O mesmo código é o de Realengo, que é o de Madureira, né? E aí, para isso, o que que ele fez? A meta de Campo Grande e Bangu são as maiores metas, de Nova Iguaçu e Força, do Rio de Janeiro. E aí, o que que ele fez para não desmotivar, né, a equipe de Campo Grande, né, e aí de Bangu? Ele tira um pouco dessa meta, já que a gente e jogava para outros escritórios. Como a gente tem a Eli, que não tem código, ele jogou um percentual, só que ele tem 85 mil de meta, que na verdade não teria meta nenhuma, mas que seria a meta de Madureira. Só que se ele deixar a meta de Campo Grande e Santa Cruz, a gente morre, porque assim, a meta de Campo Grande, na verdade, para o banco é quase 4 milhões, 3 milhões e 900 e pouco. Eu sei porque eu pedi ontem para a Lu me passar as metas para eu poder ter uma noção. E é realmente a meta de Campo Grande é muito alta. Então, ele na verdade, ele tirou o percentual da meta de Campo Grande, né, e jogou para outros, não sei para onde, mas alguma parte disso ele colocou para Bangu. Então, por exemplo, para Bangu não, perdão, para Vila da Penha. A gente tem hoje Bangu com uma meta de 95 mil por dia. Porque a meta é diferente, né? A meta campanha de campeão é diferente da campanha de prêmios. Então, por exemplo, a minha meta é 7.980, né? 21 dias dá 380 mil por dia, eu entrego a meta da Pouco. Só que eu preciso entregar a meta do banco. Na verdade, essa meta corresponde a 74% da meta do banco. A minha meta dia são 513 mil por dia. Essa é a meta do banco. Então, por que que a gente vai falar um pouquinho sobre as campanhas? Por que que a campanha é em cima da meta dia campeão, 1.800.000 na regional? Porque é uma meta que a gente precisa entregar, que ele se comprometeu com o banco, de entregar o resultado para o banco. A gente presta serviço para o Banco Santander. A gente tem um compromisso de entrega de resultado. Então, essa meta que vocês têm é uma meta da polpa, que não é a meta do banco. A gente não está entregando. A gente voltou há um período atrás e a gente estava entregando o resultado. A gente voltou a não entregar o resultado do banco. Então, a meta da polpa, na Oeste, é 7.980. Então, a gente tem essa meta para a gente poder entregar, que é 74% da meta do banco. Com a HC de 40, 41, que a gente tem a Marcela voltando de licença maternidade, dá uma média de 195 mil por promotor. Esse é um número que a gente precisa fazer para entregar 74% da meta do banco, entregar 100% da meta da polpa Trek. Então, por isso que a gente precisa subir o número dos promotores, né? Porque a meta do banco é uma meta fechada. E eu não estou entregando nem 74% da meta, né? Então, a gente precisa refletir em relação a isso. Então, a meta bônus desse mês, verdade, eu queria que vocês falassem, conscientizar o pessoal que esse bônus não é permanente. Né? Ele vai tirar, esse vai ser o último mês que a gente tem a campanha de bônus. E eu vejo assim, alguns promotores reclamando e tal. O promotor, ele trabalha menos horas, ele tem a carga reduzida. Alguns, sim, né, trabalham muito mais, mas a gente tem bastante gente que trabalha menos, né, do que realmente deveria trabalhar. A gente vê pela produtividade, atividade comercial, enfim. Ele consegue, quem está no programa do governo, ele consegue recuperar, né, um percentual que perde um mínimo, o promotor perde pouca coisa. Consegue recuperar, ainda tem um bônus se ele atingir um resultado e mais um comissionamento. Então, isso aqui, na verdade, é um plus, né? Então, ele colocou lá a média de 180 mil para o supervisor, que, na verdade, a média de 180 mil eu não entrego no resultado. A gente tem um promotor com 200 mil, mínimo, para ganhar 100 reais, 250, 150, 350, 250. Então, o mínimo que a gente tem que cobrar do promotor é 200, que na verdade, para a gente ganhar, vocês ganharem 0,25, que é uma comissão bacana, a gente precisa entregar 210 mil por promotor. A gente vai ter um ou outro puxando o resultado para baixo, mas a gente tem lá os promotores em destaque que conseguem compensar isso. Na média, a gente consegue ter um resultado. Então, por isso que a gente precisa, esse mês, não bobear, trabalhar forte esses promotores do terceiro e do quarto quartil, porque são eles que puxam o resultado para baixo. Se a gente elevar o nível deles, a gente consegue ter uma média maior em relação ao nosso comissionamento também, né? Voltando a falar dos produtos lá. Então, a gente tem lá o VetMed, crédito imobiliário, né? Que eu falei em relação a Acelera. Eu acho que a gente pode informar para ele que ele tem essa meta de 50 mil. E quando você entender a oportunidade, viu que tem oportunidade, poxa, aquele cliente ali, você falou, ouviu uma ligação, poxa, você não falou do portfólio. É uma outra coisa que eu acho que é legal fazer, que a Fran faz bastante, que eu já falei isso para vocês, em relação ao trabalho de divulgação. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, ela divulga muito, faz muitas postagens, né, em rede social, enfim, Instagram e tal. E a gente tem que tomar cuidado com o que o promotor vai divulgar. Então, mais uma vez, o Alberto pediu para a gente olhar realmente, verificar o que realmente está sendo postado. E ele só vai postar de acordo com a autorização do supervisor. Então, ele não pode postar nada errado, né? Taxa errada, a taxa da prefeitura sai 2% a menos, 1,23%. Tem uma galera fazendo isso. Problema. Se a gente pegar, a gente tem que sinalizar. Esse é o nosso trabalho de gestão, a gente mostrar que está errado. Se o outro está fazendo, uma hora alguém, a conta chega. Então, não estamos preocupados em que o outro está fazendo. A gente tem que estar preocupado em a gente melhorar o nosso resultado e melhorar o nosso trabalho. Então, se não é para fazer, não é para fazer. Então, qualquer divulgação, né, vocês precisam autorizar. A gente pode pegar qualquer postagem das redes sociais da Poupa Crédito Oficial, Instagram, né? O Léo faz um trabalho de postar, né, os produtos lá. Então, acho que é legal a gente pegar dali, coloca lá o nosso telefone de escritório, o telefone de celular do promotor e faz essa postagem, de repente, no status, pedir para os clientes colocarem nos grupos, né? E uma outra coisa que foi falada também em relação a compartilhar essas postagens. Então, assim, a gente precisa toda postagem que o Léo colocar, é legal a gente compartilhar, né? Porque assim a gente vai divulgar melhor, né, a imagem, né, o nome da empresa, a marca a gente precisa reconhecer, Poupa Crédito. Então, quanto mais a gente postar, a marca fica mais forte. Então, é legal vocês incentivarem os promotores. Alguns promotores fazem isso muito bem, né? Mas tem a grande maioria, né, tipo, não está nem aí. Aí posta o negócio do Bolsonaro, enche o saco, mandando um monte de coisa desnecessária. E a nossa marca o cara não compartilha, não posta. Então, eu acho que é legal a gente incentivar isso dos promotores, tá? Muito mais. Ah, tá. Em relação, então, à meta, né? Como é que ficou, então, a campanha de campeão. Então, na verdade, a gente volta a trabalhar com a campanha de campeão, porque é através da meta da campanha que a gente vai conseguir entregar um percentual maior em cima da meta do banco. Então, por exemplo, o Bangu tem uma meta de 1,5 milhão. Essa é a meta da Poupa Crédito. Então, a meta real do banco para Bangu, para o escritório de Bangu, é 1,995, que dá 95 mil por dia. Né? Então, a gente tem 1,5 milhão corresponde a 75% da meta do banco. A gente tem um HCO de 9 promotores esse mês, e a gente, para a gente entregar a meta da Poupa, a gente precisa de 167 mil por dia. Por dia não, por promotor. Campo Grande, a gente tem uma meta da Poupa de 1,4 milhão, né? E a meta do banco é 98 mil por dia, dá 2,058 milhões. E, na verdade, ele desmembrou isso aqui. 68% com 1,4 milhão, 68% que representa a meta do banco. A gente vai trabalhar com 9, a gente tem 9 promotores, né? Com a Marcela são 10 promotores, dá 156 mil por promotor. Então, é bem viável essa meta de 1,4 milhão, sim. Dá 68% da meta do banco. Menos do que isso, assim, a gente está com um resultado muito abaixo, né, do que a gente deveria fazer. Então, a gente precisa entregar esse número. Madureira tem 1,4 milhão de meta. A meta de Realengo, na verdade, é 1,995, que é 95 mil por dia, que corresponde a 1,4 milhão, 70% da meta do banco. A gente tem um HC, está puxado para Madureira, a gente tem 6 promotores só em Madureira, e aí para a gente entregar a meta da Poupa, que corresponde a 30% da meta do banco, a gente precisa de 233 mil por promotor. Realmente é o escritório que tem realmente uma média, que a gente, Santa Cruz também, mas Madureira, a gente tem 2 promotores com um resultado muito ruim, e a gente depende de 4 promotores no escritório. Então, mês passado, o Sérgio fez um resultado espetacular com a quantidade de promotores que a gente trabalhou no mês passado. Santa Cruz, a gente tem 2.380.000 esse mês, né? Na verdade, deu uma diminuída por conta da quantidade de promotores que a gente tem. Hoje a gente está trabalhando com HC de 10, a gente tem 13, sendo, né? Tem férias, tem licença. Então, tem 10 promotores. Está muito abaixo, né, do HC que a gente deveria ter. E aí, a meta do banco, ele diminuiu, também diminuiu um pouco isso aqui, que é muito maciço. Dá 2.940, que é a meta do banco, 140 mil por dia. E 2.380, Fernando, corresponde a 81% da meta do banco. Então, esse número a gente precisa entregar. A gente não está entregando a meta do banco. Vila da Penha, a gente tem 1.300.000 de meta, né? A meta é 1.785, seria 85 mil por dia. Com a HC de 7 promotores, a gente vai precisar de 175 mil por promotor. Santa Cruz vai precisar de 238 mil por promotor. Campanha diária. Vocês receberam aí, vocês viram que, na verdade, até o mês passado, 2 meses, a gente estava com uma campanha diária, onde a polpa inteira precisava fazer 6 milhões. E aí, a gente nunca conseguiu entregar, entregou acho que 2, 3 dias só, e quem ganhou foi São Paulo. E aí a gente reclamou, pô, por que não faz isso regional? Porque até a gente, de repente, puxa o resultado, São Paulo está fazendo um resultado muito bom, né? Está entregando a meta. E aí acho que podia separar, e aí ele realmente resolveu separar, e a gente está Rio de Janeiro em Recife. Então são 18 supervisores, né? Então a gente tem hoje 5 escritórios da Flávia, não, 4 da Flávia, não, 5 da Flávia, 4 da Renata, 5 da Oeste, 2 da Shelly, são duas equipes, né? E os 2 em Recife. Então, uma média de 100 mil, mas na verdade, assim, esse 1 milhão e 800 não corresponde à meta da campanha. Se a gente bater a meta da campanha, a gente faz muito mais do que essa meta. Então, eu não sei qual foi o critério, como ele colocou isso, enfim. Mas está o resultado está menor, né, do que se a gente for considerar a meta campanha de campeão de cada um. Então, se a gente entregar a campanha de campeão, a gente consegue entregar além, né, desse resultado. E é bem legal porque a gente consegue premiar dentro de casa, aqui no Rio de Janeiro, né, e tem muito dinheiro. Então, a meta do banco, na verdade, a poupa para o banco tem uma meta de 126 milhões. Que são esses 6 milhões por dia, que ele colocou, na verdade, dividiu, né, em 3 regionais. Rio, né, a Sheila, e o que é Paraná, né, e em São Paulo, que é as Ilhas. E a gente tem lá a campanha, não sei se vocês olharam, a campanha diária, na verdade, a gente tem que entregar o Rio de Janeiro e Recife, 1 milhão e 800 para a gente ser elegível à campanha. Entregando o resultado, a gente tem o melhor escritório em volume. Então, na verdade, a gente vai ter uma premiação por escritório e por promotor. Então, é muito dinheiro. Se a gente, por exemplo, o Rio de Janeiro entregou lá 1 milhão e 800, né? Nossa regional entregou o resultado. O melhor escritório em volume de produção líquida ganha R$350 naquele dia, num dia. O melhor escritório em volume de produção bruta, acho que é bem legal, né? R$300. O melhor escritório, em média de contratos, por promotor, ganha R$300. E aí, a premiação fica dividida proporcional à entrega do melhor do promotor em relação ao escritório. Se ele promotor que entregou mais, ele vai receber proporcional aquele valor. A produção líquida, a premiação diária. Então, em primeiro lugar, ainda tem uma premiação por promotor de produção líquida, do primeiro ao quinto lugar. O primeiro lugar ganha 150, o quinto lugar ganha R$50. E são os melhores promotores independentes do escritório. Então, eu acho que também é muito legal, você não fica amarrado ao escritório. Produção líquida e produção bruta. Primeiro lugar, R$150, e segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, R$50. Tem a premiação também para a quantidade de contratos. Então, o primeiro lugar ganha R$150. Eu acho que também é bem legal, porque às vezes o cara não tem volume, mas tem uma quantidade de contrato, e ele é reconhecido por isso. E PT. Naquele dia, a gente entregou a regional, entregou o resultado, além da campanha de escritório do promotor, aquele promotor que fez o melhor produção, volume de produção, né, em CP, ele ganha R$100, independente também do escritório. Então, essa é a campanha para o promotor. A campanha do supervisor também tem uma campanha de supervisor diária. É, a gente tem lá melhor supervisor em volume de produção, melhor supervisor em média, porque às vezes a gente tem poucos promotores, né? E aí o outro tem uma produção, tem a quantidade maior de promotores e tem um volume maior. Então, ele também tem um reconhecimento em cima da média do promotor e a média de contratos. Então, são três supervisores aí, na verdade, né? Ou um, dependendo do resultado, por dia, dá R$150 em volume de produção, de 150 de média, 150 de média de contrato. Eu achei isso muito legal. Vocês gostaram da campanha?
Maísa, eu, de uma forma geral, gostei muito da campanha. É, acho que é bem legal, acho que serve para estimular, né? É, animar o povo, tanto os promotores como os servidores. E eu acho que, assim, destacando, o que eu gostei mais ainda foi produção bruta, né? Que foi bem legal. E também a questão de atividade comercial, né? Número de contratos que o cara paga. Quando eu faço premiação, eu sempre gosto de reconhecer também aquele que pagou mais contratos, porque às vezes o cara trabalhou muito, mas assim, infelizmente não conseguiu um ticket mais alto, mas o cara às vezes suou muito mais do que quem pagou mais, assim, em valor e resultado, né? Então, e acho que isso aí também tem que ser reconhecido. Às vezes o cara suou, se dedicou, mas infelizmente pegou contratos de valor baixo. Aí isso não quer dizer que ele não tenha trabalhado. Então, ao meu ver, gostei muito. Isso,
só para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, tipo assim, 1.100.000 é muita coisa. Não é muita coisa. Tipo, a gente paga, assim, a meta é 513, né? A gente geralmente a gente paga 400, 450, 500. A Renata teve dias que pagou 800.000, né? E a gente tem o consultório da Shelley ainda e a gente ainda tem Recife. Então, eu acho que não é uma... Não vou falar para vocês que você vai bater todos os dias, mas eu acho que a maioria dos dias, tanto que a campanha do campeão no Rio de Janeiro, a gente, na média, né, de 5 dias, a gente entregou 4. Então, é bem possível essa grana aí, a gente ter essa linha. Fala, Fernando, desculpa.
Não, só finalizando, né? Então, assim, quando eu estou passando a campanha, estou levando isso para um lado bem positivo. Eu falo, poxa, estão reconhecendo também as pessoas que estão, assim, né, trabalhando, que às vezes o cara pode fechar um contrato de 50 mil num dia, ok, mas e o cara que às vezes fechou 30, 40, mas fechou 5, 6, 7 contratos, ele teve muito mais trabalho, ele trabalhou muito mais. Então, também, assim, eu gostei bastante desse reconhecimento.
Eu acho que fica mais fácil, porque tá só a gente aqui no Rio. Então, por isso que eu preciso que vocês me passem a projeção, porque, assim, a gente criou um grupo, né, eu, Renata, Flávia, a gente já tinha, mas incluímos a série, para a gente poder saber a projeção, né, de cada uma e incentivar vocês, ó, faltam tanto, enfim, eu sei que a gente está no início do mês, a gente está comentando ainda os contratos, né, mas as coisas vão começar a acontecer e eu acho que é legal a gente até para a gente poder mostrar para o promotor, olha, está faltando tanto, vamos lá, e aí o cara que está com resultado bom, ele já sabe que ele tem possibilidade de ganhar, né, aquele dia. E é muito dinheiro, cara. Se quiser, conta por dia quanto que a gente tem de possibilidade de ganhar para o escritório, para o promotor, porque eu acho que a gente incentivando a conta, né, a gente consegue um resultado para a gente, como se resolveu, como gerente. Ah, por que que... O meu bônus, enfim, o teu é mais difícil, o teu é mais difícil. Porque a gente trabalha com uma equipe, né? E a gente precisa trazer o resultado da equipe. Então, a equipe precisa fazer aquela média, aquele resultado. E se a equipe estiver feliz e fazendo, né, produzindo, a gente vai ficar mais fácil para a gente conseguir atingir a nossa média, né? Então, hoje eu coloquei uma campanha também na semana, que eu acho que é legal vocês incentivarem, mostrar para o promotor. Eu acho que, assim, alguns servidores fazem isso muito bem, eu vejo no grupo, e eu acho que isso faz uma diferença. enorme no resultado é o acompanhamento da projeção. Então, tem supervisor que faz isso muito bem, tipo, incentiva, ó, tem, quanto tem, cada um bota no grupo, bota direitinho e vai lá, falta um tanto, eu acho que isso motiva a galera a atingir o resultado. Se ficar um grupo muito parado, tipo, os caras nem sabem quanto que tem, qual, né, se tá bom, se não tá bom, eu acho que isso a gente precisa trabalhar um pouco mais em relação ao grupo. Eu vejo que vocês ficam muito... alguns, né, quietinho no grupo. Então, eu fico realmente ansiosa. Gente, será que tem algum outro grupo que faz um trabalho mais forte ou não? Acho que isso faz parte. Vocês precisam interagir mais com eles no grupo, né? Informação, principalmente. Às vezes, eu sinto que eu fico incomodada de eu colocar uma postagem lá, porque não sou eu que tenho que colocar. Mas eu vejo que se você não coloca, vocês não colocam, é o meu trabalho, né? O meu resultado depende do promotor, né? E eu preciso que ele saiba aquela informação. Mas eu sou eu que tenho que compartilhar isso. É vocês. E eu me sentiria incomodada. Se meu gerente está passando por cima de mim, está colocando um post lá que eu não vi, que não compartilhei. Eu acho que a gente precisa ter mais esse trabalho de olhar as coisas no grupo. Né? Eu vejo que algumas pessoas ficam totalmente perdidas. Algumas informações eu mando por e-mail, né? E coloco no grupo. Cansei de falar, gente, olhem o grupo. Não precisa ficar o dia inteiro. A gente precisa olhar as informações que estão ali. São informações que eu preciso passar para a minha equipe. É chato o promotor questionar você não, ele ficar sabendo antes de você. Né? É ruim isso. Você tem que saber antes dele. Né? Então, você precisa ler as informações do grupo. Faz parte. Precisa compartilhar essas informações. A Fabiana, uma coisa que a gente falou, né, Renato e Flávio, é que o grupo do supervisor, a gente quase não troca boas práticas ali. Eu acho que a gente precisava, por exemplo, a Fabiana fez uma coisa legal que eu falei para vocês, dela, poxa, ela tem, e a Fran também fez isso, né, de criar um grupo, a Fran criou um grupo para os supervisores, né, criaram um grupo, na verdade, para trocar boas práticas do CP, e colocaram lá, né, todas as informações, todos os promotores lá, para todo mundo saber, que é a equipe dela. Eu achei isso uma dica legal. A Fabi já fez isso no mês passado. Ela criou um grupo da equipe dela de informações. E eu achei isso bacana, porque às vezes, assim, informações comerciais, porque às vezes é muita informação ali no grupo, e aí acaba, né, o promotor não prestando muita atenção. E ali aquele grupo é só de informação. Eu achei isso legal. Então, não sei se vocês compartilharam, se vocês fizeram. Mas, então, essa dica, a gente até falou com a Flávia. Poxa, por que a Flávia não compartilhou? Essas coisas precisam ser compartilhadas no grupo dos supervisores. Porque o outro está fazendo uma coisa boa, é legal para todo mundo entender o que ele está fazendo. Pô, trocar isso. A gente pediu para participar um pouco mais. Né? A gente até pediu para a Vivi, a Flávia, entrar no grupo e começar, né, a falar algumas coisas, incentivar. Então, assim, eu vejo que poucas pessoas interagem no grupo.
Maísa?
Acho que ela caiu.
Maísa?
Acho que caiu.
Entra já.
Vamos aguardar que ela volta.
A verbação eletrônica para muitos aí ou só para mim aqui?
Com contingência.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Contingência direta aqui.
Caí e voltei.
Mas não.
Então, acho que é legal essa prática. O Fernando compartilha bastante as coisas no grupo dos supervisores, né? Mas, assim, algumas coisas entre vocês mesmo, na nossa equipe, eu vejo que vocês não compartilham. Eu acho que o grupo é para isso, né? Para a gente trocar boas práticas. De repente, uma informação, por exemplo, eu vi no grupo de Bangu a informação da Janine, cara. Eu acho que é muito válido essa informação. A gente não tinha informação. Ninguém colocou informação, acho que a gente tinha que colocar os dados do cliente no e-mail. Ela apoiou, né? Ela sabe dessa informação, porque quando ela foi solicitar, não foi essa informação que foi pedida, né? E aí ela aprendeu. E eu acho que é muito legal. Ela compartilha as coisas boas. E aí pega essa coisa boa que ela compartilhou e coloca no nosso grupo, coloca no grupo dos seguidores. Acho que é importante começar essa troca, sabe? Porque a gente precisa do colega. Não adianta a gente fazer o resultado. A OS está lá entregando o resultado. a equipe da Renata e da Flávia não entregar, ou só a equipe da Renata, é o Rio de Janeiro, né, como um todo. É, ou então só a equipe da Eli entregou o resultado. Poxa, mas e aí, entregamos o resultado? Não, a gente não entregou o resultado. Ficou faltando 100 mil para poder fazer lá pelo menos 90%. Não entregamos a meta. E aí, se a gente tem alguma boa prática, Eli, o que você está fazendo de diferente? Coloca no grupo, né? Está dando resultado, isso, isso, convênio tal, tal. Então, vocês precisam trocar mais. Acho que falta isso, sabe? Acho que a gente precisa se unir mais. Né? Acho que a gente precisa se ajudar mais. Eu acho que o grupo é para isso, porque é mais rápido, né? Quando a gente coloca alguma informação no grupo, e aí todo mundo vai saber. Eu peguei a informação da Janine e já passei para vocês. E eu vi que só o Fernando compartilhou. Então, esse é um exemplo de que eu fico incomodada. E agora eu vou começar a olhar, né, pontualmente, individualmente, e vou chamar a atenção de cada um. Porque vocês precisam compartilhar as coisas. Não precisa ficar o tempo inteiro colado no WhatsApp. Eu fico, faço tudo que eu estou fazendo e fico de olho no WhatsApp. É uma postura, eu sempre fui assim. Mas eu não vou exigir isso de vocês. Mas vocês precisam olhar o grupo e compartilhar as coisas. Porque é importante que vocês promotores saibam nas informações, né? Então, uma dica legal que a Paola colocou lá, que eu botei no grupo, compartilha com a tua equipe, gente, olha só, da Paola, estou multiplicando informação. Isso vai ajudar, né, a construir um time mais forte para vocês. Então, acho que isso é importante. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que eu falei demais já. Tá tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa, dar alguma boa prática?
Eu gostei desse que a Fabiana, você falou que a Fabiana fez um grupo, né? Eu tenho um grupo com eles de informações diárias, que é o fechamento, as planilhas, a planilha de CP, a planilha de ligação e as informações diárias. Mas, realmente, essa daí de a gente repassar as coisas é válida porque, assim, a gente favorita no grupo. Mas, ontem mesmo eu fui procurar o link do Alé e eu não achei lá nos favoritos. Então, assim, um grupo só com o que a gente vai compartilhar, né, as informações que você passa, eu achei, poxa, muito legal, já anotei aqui para fazer isso hoje.
Uhum. Mais alguém, gente? Fernando, tudo bem? César?
Não, tudo bem, né? Eu acho assim, tem bastante informação que é passado, que é legal. Acho que até naquele, no grupo do PoupaCred lá geral, colocam também bastante coisa. Mas às vezes eu vejo que às vezes no grupo de supervisores também tem muita dúvida que eu acho que a gente já sabe como que é, e aí a gente não compartilha. É, acho que o que você coloca no grupo para nós supervisores, no nosso da Oeste, sim, por muitas vezes eu, César, às vezes deixo de colocar lá no grupo por conta da correria e eu acabo esquecendo. Agora, para não esquecer, eu já faço na hora que você manda, eu já leio e compartilho na mesma hora, para não perder tempo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que também falta um pouquinho de compartilhamento das outras pessoas. Então, por exemplo, assim, eu tinha mais contato com a Bruna. Eu falava muito com ela. Aí eu converso, às vezes, durante a semana com ela, porque a gente ainda tem aquela unificação, né, nossa, do Corban. É, mas eu acho que falta um pouquinho da gente compartilhar mais coisas do que estão fazendo. Mas eu acho que muita gente, mãe, não fala, mas tem, às vezes, medo.
Isso.
Falar que alguma coisa está dando certo num convênio e aí vai perder aquele convênio, entendeu?
Então, eu acho, exemplo, que não precisa falar, por exemplo, eu também acho legal, tipo assim, no início, lembra quando a gente fazia as reuniões, eu, Renata e Flávia? Você vê que a maioria dos supervisores lá, a equipe da Renata não, mas a equipe da Flávia, o pessoal não botava exatamente as coisas. E a gente abria muito, eu acho que convênio não precisa falar, porque isso vai todo mundo em cima daquele convênio. Mas uma boa prática, tipo, o que ele fez no mês passado, eu achei muito positivo. O que ela fez? Ela simplesmente trabalhou a carteira. Ela só pegou a carteira do pessoal, uma por uma, carteira individual de cada um, e olhou, né, fez um trabalho forte em cima da carteira, de olhar a margem, olhar o fé e passar para o outro aqui, ó, teu cliente. Porque se deixar muito na mão dele, o cara não trabalha, né? Eu acho que isso também é legal compartilhar. Ele, pô, olha só, gente, está dando certo, isso, vamos fazer isso. Eu acho que falta mais essa união de vocês em relação a essas boas práticas. Você não precisa falar o convênio, eu entendo. Às vezes é uma estratégia da pessoa. Pô, eu quero focar naquele convênio ali. Você precisa mais a falar. Se eu botar no grupo, vai todo mundo para lá, já era, né, a minha estratégia. É, mas algumas coisas a gente pode compartilhar, sim. Eu acho que eu sinto falta em relação à equipe, em relação a essa união de estar ajudando mais o colega, sabe? Poxa, Fernanda, pagou 200 mil. Cara, o que eu fiz? Está trabalhando na prefeitura? Dá uma dica, alguma coisa que possa, né, para a gente poder fazer resultado, porque é o nosso resultado, é a visibilidade do time, de todo mundo. Né? Não adianta só um fazer o resultado, ficar quietinho, e a equipe toda está para baixo, o resultado está ruim. Né? Então, a gente precisa entender. Igual, por exemplo, o telemarketing. Poxa, a gente não tinha informação do mobile, porque, assim, para mim, isso não pode ser feito, porque deu um maior problemão, né? É, mas, enfim, ela estava fazendo uma estratégia que foi muito legal. Eu perguntei para a Georgia, porque se eu não pergunto para a Georgia, também não ia saber, ninguém fala nada, ninguém compartilha daquela abordagem matadora, de prender a margem lá e ligar para o cliente. Poxa, isso foi muito legal que ela fez. Eu não achei errado. Tipo assim, depois deu problema, porque o cliente que não aprova recebe uma mensagem informando que não foi aprovado. Ele, pô, mas eu não fiz nada. Enfim, a gente teve que mudar o tratamento disso. Mas é um diferencial. A gente estava atingindo o resultado por conta disso, sabe? E só ela quietinha fazendo lá, e a gente não sabia, né? É igual lá em São Paulo, que a gente reclamou. Falei, poxa, podia ter compartilhado. Depois que começou a dar resultado, é que o Alberto colocou a gente, poxa, fala aí, William, o que você está fazendo? E pediu para a gente todo mundo fazer, né? Não deu resultado aqui no Rio, porque a gente, quando começou a fazer, o negócio lá já tinha explodido, já tinha feito para todo mundo. Né? Nossa, o percentual foi muito baixo de retorno. Mas eu acho que isso faz falta, da gente saber as coisas que estão dando certo. Né? Eu acho que os garotos lá de Recife, às vezes não tem nada a ver eu colocar eles na equipe, assim, junto, porque são assuntos diferentes. Mas a gente pode fazer, de repente, uma aula para eles se integrarem, né? E vocês também terem essa integração com eles também, o que eles fazem diferente. Lá eles focam muito portabilidade, né, que é 48% do resultado, FIAP e Pernambuco, né, governo de Pernambuco. E eles estão passando por um momento difícil. A autorregulação pegou eles lá de um jeito que eles não conseguem sair lá da zona de conforto. Eles estão presos na portabilidade e o negócio está sofrido. Então, eles precisam se reinventar para sair da portabilidade, igual a gente aqui no Prefeitura do Rio. Um outro assunto em relação à Prefeitura do Rio. Eu falei com o Léo hoje, então, assim, porque o foco está muito em cima do Rio de Janeiro em relação à produção da Prefeitura do Rio. A gente perdeu muita representatividade. A Poupacred é uma empresa, né, que tinha uma representatividade de mais de 75%, 80% de representatividade de produção da Prefeitura do Rio. E a gente foi perdendo, até porque hoje a gente tem muito mais correspondentes urbanos, né? Muita gente trabalhando, mas enfim, o Alberto deu uma dica que eu acho que isso é muito legal, que o Léo já está fazendo um trabalho em cima disso, de trabalhar fortemente, né, a tecnologia, né? A gente tem a ferramenta da área de TI, do CRM, que vai nos auxiliar realmente, porque assim, o refim da Prefeitura do Rio hoje, a gente tem uma carteira no Rio de Janeiro de 23 mil clientes. 23 mil clientes, você acha que a gente trabalha de uma forma eficiente isso? Não, porque antigamente a gente tinha no sistema da Copa antigo, eu conseguia tirar os nomes dos promotores e passava para eles, só que não tinha nenhuma estratégia por trás disso. Então, assim, eu não sei qual é a quantidade de parcela, imagina fazer isso na mão. Quantas parcelas, qual é a taxa, não tem como mensurar isso. E o sistema na área de TI, muito mais fácil, né, eles trabalharem...
Agora o grupo tem mais um componente.
Eles trabalharem esse gerenciamento de uma forma mais eficiente. Então, eles estão vendo que isso realmente traz resultado. Tanto que eles fizeram um piloto com um robô, com a equipe do William, em relação a trabalhar um e-mail que já foi trabalhado, que foi visto a margem do cliente. Então, eles só vão ligar para aqueles clientes, todos eles com margem. Então, isso é muito legal. Então, assim, algumas coisas estão sendo implantadas na empresa, que a gente não tinha isso, né? E a gente vê que realmente o resultado está acontecendo. Então, eles vão fazer um gerenciamento, um tratamento em cima desses nomes. Então, por exemplo, o Léo viu lá, tinha bastante coisa de carteira com taxa alta, e que a gente pode refinanciar essa taxa, porque hoje nossa taxa é uma taxa mais baixa por conta da Selic, e a gente acaba não trabalhando naquele cliente. Então, às vezes a gente liga 4, 5 vezes, né, os mesmos promotores para o mesmo cliente, tanto em escritórios diferentes, para a gente não ter esse gerenciamento. E, de repente, aquele cliente lá que está com uma taxa alta, o cara está esquecidinho ali. E a Ramos e Silva, que é uma empresa que tem uma que cresceu a representatividade, hoje, e ela está pegando o nosso pedaço. E aí a gente está deixando ela trabalhar o nosso pedaço. Então, tanto que ele deu um exemplo aqui na semana anterior, eles fizeram 15 milhões de prefeitura do Rio em uma semana. Então, assim, é um resultado espetacular. Não teve nenhum boom, nada que pudesse, tipo a Comurli, que né? Entrou, o convênio estava bloqueado, a gente vendeu para caramba. Não, a prefeitura não teve nada diferente. Né? Então, alguma coisa aconteceu. Eu acho que foi tecnologia, alguma coisa que eles fizeram para poder trabalhar fortemente nisso. Então, ele pediu para a gente trabalhar. Quando disponibilizar o MEI, o Léo falou que ele não consegue, não vai conseguir tratar, como eu sugeri, tipo, eu falei para ele que era legal a gente preservar, a gente tem poucos promotores antigos, e que era legal a gente preservar esses promotores antigos, porque ele colocou uns 2, 3 dias em Mura, o Recima jogou, tipo, tudo num saco só. E aí, tem clientes que era da Paola, da Gisele, que está vindo para o promotor acaba falando e acaba desmotivando, né, aquele promotor. Só que ele falou que ele não consegue tratar isso, ele vai conseguir olhar por escritório. O que ele falou, com uma exceção, da exceção, você pode me passar alguns nomes, e aí eu peço para excluir. Então, eu passei alguns nomes, que eu sei que vai dar problema, e pedi para excluir, mas vai ser por escritório. Então, por exemplo, ele vai colocar lá para a gente. O Oeste tem, sei lá, 15 mil nomes. E o que a gente vai fazer? A equipe de Madureira tem X, né? Não tem uma carteira muito alta, mas ele vai redividir. Vai dividir, né, para pegar um pedaço lá para a equipe do César, por exemplo, a equipe da Vila da Penha, que não tem carteira. Alguma parte ali a gente vai jogar na URA para poder agilizar o negócio. Né? Só que eu acho que tem que tomar muito cuidado com a URA, né? Uma coisa que a gente está sofrendo isso também, os promotores viciam. Às vezes não faz nada, não tem nenhum contrato, mas o cara quer a URA. Né? E é uma ferramenta muito cara, né, para a empresa, se não tiver resultado. A gente precisa realmente dar velocidade, porque tem muitos nomes, mas a gente precisa trabalhar esses nomes rápido para a Ramos e Silva não pegar o nosso pedaço, a gente deixar lá, eles vão atacar a nossa carteira, mas a gente não pode deixar os mesmos promotores. Então, a gente pode fazer, de repente, um rodízio, né, com alguns promotores ficando na URA, trocando para não ficar aquela coisa viciada, né, de eu quero ficar só na URA, e acelerar em relação ao prospect, ao CRM, quando eles disponibilizarem, ou no CRM, ou por planilha Excel, não sei o que não, o Léo está me ligando, já deve ter terminado lá. A gente vai precisar dar velocidade nesses nomes. O Roberto foi claro para a gente e falou que se a gente não trabalhar num determinado período que eles colocarem lá, tem uma semana, sei lá, depende da quantidade de nomes que a gente vai ter na carteira, ele vai pegar a nossa carteira e vai dar para o Paraná, né? Vai dar para São Paulo, sei lá, para quem, o telemarketing lá, que ele pega 300 promotores, pronto, acabou o mail. Então, e a gente falou que a gente não acha justo. Quem fez a nossa carteira do Rio de Janeiro, fomos nós, né? A gente andou no sol, na chuva, a gente construiu essa carteira é nossa, então a gente precisa trabalhar. Só que aí a gente vai combinar um jogo. Você tem tantos nomes, você precisa me entregar esses nomes, a devolutiva dos estados foi o dia tal. E a gente vai esquecer todos os convênios, a gente vai esquecer tudo e a gente vai focar nisso. Por quê? Os caras fizeram 15 milhões em uma semana. E aí, se a gente não trabalhar a nossa carteira, a gente vai perder carteira. Então, é isso que está acontecendo. A gente está perdendo a carteira, a gente está pedalando com os mesmos clientes, e porque a gente não trabalha de uma forma eficiente. Então, a gente vai ter uma estrutura, né, uma estratégia por trás para que a gente consiga fazer um resultado melhor esse mês. Então, a gente precisa explicar para o promotor. Não é simplesmente jogar lá, de qualquer maneira, o cara liga. A gente precisa mostrar para ele, olha, isso aqui é a carteira do escritório, isso aqui vale ouro, né? Então, ah, mas o promotor vai reclamar que vai pegar, vai assim, do coleguinha. Ele vai pegar o do coleguinha, mas o outro coleguinha vai pegar dele em outro momento. E é uma equipe, a gente precisa trabalhar equipe. Com exceções de algumas pessoas que eu pedi para excluir para não dar problema, eu sei que vai dar problema, Gisele, né, Paola, Gabriela. A própria Gabriela, Fernanda, a gente precisa olhar, porque tem tanto nome que ela não consegue trabalhar a carteira dela. E aí a gente precisa entender com ela como se a gente vai fazer a carteira dela, porque a gente precisa trabalhar a carteira dela. Não dá para a carteira da Gabriela ficar esquecida. É igual a da Grace. Vocês acham que a Grace consegue trabalhar a carteira dela? Impossível. A quantidade de nomes que essa menina tem. Muita, muita coisa. Então, eles vão fazer um gerenciamento em cima disso. E aí, provavelmente, né?
Eu já falei isso com ela. Falei que a gente vai começar que ela foque mais na carteira dela. Não faça
De repente, você pega uma parte e passa para algum promotor. Olha, Gabriela, você tem tantos nomes. A gente precisa trabalhar essa carteira até o total. Você vai chegar, você vai conseguir trabalhar. Então, vamos dividir? Vamos botar com uma outra pessoa? O que, que você acha? Compartilha
agora,
com elas.
O grupo tem mais um
componente. A mesma coisa, Paola, Gisele, a gente vai precisar trabalhar a carteira. Então, assim, vai, beleza, eu vou trabalhar a carteira. Ótimo. Agora, se não der o prazo e não trabalhou, a gente vai perder a carteira para outro estado. Então, é isso que tem que estar claro para eles. Porque a gente precisa, a ponta precisa de representatividade. A gente precisa se recolocar no mercado. A gente perdeu a representatividade e a gente precisa trabalhar essa carteira. Se a gente não trabalhar essa carteira, o outro vai trabalhar, isso tem que entender, é a saúde, né, da empresa, enfim, a gente precisa trabalhar e aí precisa mostrar o resultado, e é uma ferramenta que vai nos ajudar muito a alavancar o nosso resultado, porque vai ter gente ali com uma caixa muito alta, não tem como fazer, né, você vai, de repente tem um monte de cliente ali esquecido que a gente não consegue olhar tudo, imagina, aí ele fez trabalho, assim você faz bastante isso, mas olha a quantidade de nomes que você faz, sim, num dia. Quantos clientes você consegue olhar, tipo, num dia, na carteira?
Quando eu consigo pegar, eu pego, assim, tipo, 40 minutos, uma hora, eu consigo fazer uns 15 a 20 nomes, né, que eu consigo fazer e vou passando para eles. Mas é aquela dificuldade que eu te falei, né? Eu queria poder pegar aquela carteira e trabalhar ela até o fim para poder tocar, mas eu não consigo fazer isso.
Não dá, não tem braço. A gente tem uma estratégia por trás, eu vou dar um mailing mastigadinho aí, ó, para você. Olha aqui, ó. Esses clientes aqui, tudo com uma taxa de saldo, né? E aí, para refinanciar em todas as parcelas, com amarro digital, vai te dar tudo mastigado. Então, fica muito mais fácil do promotor conseguir o resultado. Então, eu acho que amanhã a gente já começa com essa estratégia. Se a gente começar com essa estratégia, a gente abandona tudo e cai dentro da prefeitura e a gente precisa do resultado. E a chance de a gente alavancar e começar mesmo, porque assim, o termômetro do mês, na verdade, é a primeira semana. Então, vamos lá, vamos colocar bastante contrato amanhã de Prefeitura do Rio, incentivar a galera a fazer oba-oba, projeção o tempo inteiro, motivar a galera. Eu acho que falta essa coisa que a gente faz na última semana. A gente precisa fazer, é cansativo, mas é o nosso trabalho. A gente precisa, se o cara estiver performando nesse pique, né, nessa pegada desde o início, quando chegar na última semana, a gente está tranquilo. Não dá para deixar o último dia, né, como a gente viu, que acontece sempre no último dia, acontece tudo. Né? A gente sempre tem problema de contingência, tem plano de conseguir estar fora, os contratos não chegam termos, e a gente não pode contar com o último dia. Então, a gente precisa, até o penúltimo dia, a gente está bem, respirando para o último dia ser uma coisa mais leve, entendeu? Senão, se a gente depender do último dia, a gente sofre. Eu acho que a gente acaba, né, deixando as coisas, tipo, a primeira semana, vamos relaxar, não dá para relaxar. A gente trabalha com meta, com comissionamento, né? Então, a gente não consegue relaxar. Quando eu termino um mês, no final de semana, pô, é tranquilo, a gente consegue sábado, domingo, dar uma relaxada, mas na segunda tem que entrar numa pegada, gente. Vocês precisam dessa adrenalina. E às vezes eu sinto aqui no grupo, eu falei, cara, não é possível, acho que eles devem ter algum outro grupo. Eu espero que vocês estejam realmente fazendo esse oba-oba em outro grupo, porque se não tiver, gente, fica muito tranquilo, não vai rolar, não vai. Se a gente não estiver ali incentivando a galera, falando falta tanto, vamos lá, não sei o quê, fazendo oba-oba com eles ali e cobrando, vamos lá, você fez quanto? O negócio não acontece. Não dá para trabalhar tranquilo. A gente tem alguns promotores que a gente não precisa fazer essa coisa de bumbo, de ficar lá fazendo oba-oba, né? Que o cara está trabalhando, sabe, ele que vai te puxar. Mas a maioria precisa de puxar, entendeu? Por exemplo, tem promotores que eu vejo que não entra no grupo, não fala nada. O cara está trabalhando, gente. A gente precisa entender. Olha só, Fulano, você nem participa do grupo. Olha a ligação no CRM. Liga pro cara, entendeu? Eu vejo que tem alguma coisa estranha já. Tem que acionar, tem que ligar pro cara. E aí, tá trabalhando? Tá com alguma dificuldade? Tô vendo aqui que você não tem ligação. Quantas simulações você fez?